1 Samuel 17, continuando a história conhecida, inspiradora de Davi e Golias. Nós terminamos domingo passado vendo como Davi foi chamado para se apresentar diante de Saul, e Saul foi a segunda pessoa que desprezou Davi depois do próprio irmão dele. E o que ele falou para Saul? Quais foram as credenciais, as justificativas? Como que ele ia falar com Saul? Como é que ele ia convencer Saul que ele poderia enfrentar o campeão dos filisteus? E lembrando, né, só para fazer o elo de ligação, existe uma linha muito fina, temos procurado falar isso, e é claro que a gente não pode dar uma fórmula, uma maneira mental da gente fazer essa distinção, mas existe uma linha muito fina entre fé e presunção, por um lado, e entre prudência e covardia do outro lado, né? É muito difícil a gente perceber. Por exemplo, Davi chegou diante de Saul e falou assim: não desfaleça o coração de ninguém. Ele falou assim com firmeza, com coragem. Faz 40 dias que todo mundo treme nas bases, o exército inteiro, todo mundo muito mais experiente do que Davi. E ele fala: não desfaleça o coração de ninguém, teu servo irá. Então, como que eu posso saber que o que ele falou, quer dizer, nós conhecemos a história, já sabemos o final, sabemos que Deus foi com ele, que ele venceu. Mas como, numa situação como essa, como é que eu posso saber de mim mesmo, do meu coração, como é que eu posso saber se eu estou falando com a fé na palavra de Deus, na vontade de Deus, ou se eu estou falando por presunção? É um grande perigo. Eu posso chegar e falar assim: não se preocupe, eu irei. A gente pode, né, como eu falei, assim, é muito comum até, a gente, nos cultos, a gente, de certa forma, num ambiente protegido, guardado, é muito, muito comum o povo de Deus falar palavras de vitória, ameaçar Satanás, falar que nós temos a vitória, mas quando a gente está diante de Golias, será que a gente tem essa mesma coragem? Será que, né, será que aquilo que a gente está falando se cumpre realmente? Então, é fé ou é presunção? Porque se eu estou falando por mim mesmo, é presunção. Temos exemplos na Bíblia de pessoas que falavam: eu irei, e Deus não estava com eles. Um exemplo foi quando todo o povo de Israel, depois que já tinham, ali naquela história dos espias, né, Números 13 e 14, depois que eles tinham chorado, depois que tinham falado que não dava para ir, Deus ficou muito bravo, falou com eles, aí no final o povo falou assim: tá bom, então nós vamos subir, vamos. Aí Deus falou assim: não, Moisés falou, não é para ir. E nem a arca de Deus, nem Moisés, eles foram sozinhos e foram derrotados. Então eles saíram assim: bom, né, o negócio tem que crer, tem que ir, eles falaram assim: vamos então, mas era presunção. E tem outros exemplos, né, quando o povo falava: vamos, vamos, aquela ocasião de Acabe, Josafá, que a gente tem mencionado aqui também, que eles tinham os profetas falando assim: vai que Deus é contigo, vai que Deus está falando, e Deus não estava falando nada disso. Então era presunção. Quando a gente vai sem ser na base da palavra de Deus, nós estamos indo por presunção. Agora, como que eu posso saber? Mas antes, deixa eu falar o outro perigo. Você pode falar assim: não, mas então, olha, eu não vou por presunção, eu prefiro errar por, né, tem muita gente que na própria vida natural, as decisões naturais, sempre opta mais pelo seguro. Se tem alguma dúvida, vamos ficar na segurança, não vamos arriscar. E, no entanto, ali nós também temos um grande perigo. Como é que eu posso saber se eu não vou? Como é que eu posso saber se eu estou agindo por prudência, porque Deus não falou, ou se estou agindo por covardia. Então, aí também nós temos um perigo. Então, de um lado, nós podemos ter fé, mas pode ser também presunção. Do outro lado, vamos ficar mais na segurança, não vamos arriscar. Nós também podemos errar, porque existe uma linha muito fina também entre prudência, Deus não falou, não vamos fazer aquilo que, né, que nós não temos condições de fazer, mas tem o lado da covardia, né, que aí voltando no caso da história dos espias, no primeiro momento, quando Josué e Caleb falam assim, vamos subir porque Deus é conosco, eles tinham que ter correspondido, eles tinham que ter subido a terra, porque não era presunção, era a ordem de Deus, eles podiam ter ido, podiam ter entrado na terra prometida que Deus estava com eles. Então, como eu falei, eu não posso te dar uma régua humana para você medir, para assim, ah, quando é assim, o que nós temos na palavra de Deus, né, lógico assim, tudo depende de uma coisa, estou agindo por minha cabeça ou estou agindo pela palavra de Deus. Agora, toda essa questão, Deus falou ou não falou, é uma grande polêmica, muita gente fala uma coisa, muita gente fala outra, na própria experiência, você pode ter 10 anos, 5 anos, 1 ano de experiência cristã, você pode ter 30, 40, 50, eu duvido que qualquer pessoa, lógico, a experiência nos ajuda, a gente tem mais conhecimento de Deus, a gente tem mais firmeza no que Deus tem feito na nossa vida, mas cada situação é uma situação nova. Davi nunca mais iria enfrentar uma situação igualzinha a essa aqui. Ele nunca mais ia poder falar assim, ah, quando eu fui com Golias, foi assim, 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 eu vou fazer igualzinho, vou seguir o mapa. Ele nunca mais viu uma situação igualzinho a essa. Tem uma experiência, estou me antecipando na história de Davi, mas tem uma experiência muito boa que mostra isso, bem no começo do reinado de Davi, a Escritura Sagrada coloca duas ocasiões contra os filisteus, um em seguida, né, duas situações, uma após a outra. Em uma, Deus falou assim, vai, de certa forma ele foi, Deus deu a vitória. Na segunda, ele falou assim, ele voltou a consultar a Deus, porque ele podia ter falado assim, poxa, Deus acabou de me dar a vitória contra os filisteus, eu vou repetir a dose, vou fazer igual. Mas ele consultou ao Senhor, o Senhor deu outra instrução, ele falou assim, quando você ouvir o som na copa das amoreiras, então você vai saber, Deus deu outra estratégia, outra maneira de agir. Então, quando Deus fala conosco, nós temos que ter a certeza em cada situação, e em cada situação, meus irmãos, em cada situação, onde Deus realmente está agindo, nós sempre vamos encontrar risco. Se alguém está procurando um jeito de seguir a Deus sem risco, eu sinto muito de dizer que não tem essa base na palavra de Deus para dizer assim, não, eu vou encontrar um jeito seguro, tem regras, 1, 2, 3, 4, eu vou aprender, Deus fala comigo assim, da outra vez foi assim, agora vai ser assim. Deus age de cada situação é diferente, em cada nova experiência o seu coração fica palpitando, será que Deus, como é que é? Mas Deus falou, eu vou firme e seguimos a vontade de Deus. Então, tudo depende, é fé ou é presunção? É prudência ou é covardia? Esses dois extremos, essas duas linhas, nós não temos um método humano, nós temos que saber se é Deus que está falando. Eu vou dar só uma coisa que eu já mencionei várias vezes nesse contexto aqui do capítulo, mas eu vou falar de novo, porque isso sim eu creio que é uma das maneiras que nós temos de realmente avaliar a nossa experiência, a nossa motivação, o que nós estamos fazendo. O que eu vejo na palavra de Deus, que hoje, infelizmente, muita pregação, muita aplicação da palavra de Deus está sendo feita de uma forma errada. De que forma? Os exemplos que nós temos na palavra de Deus, esse aqui é um grande exemplo. Davi não estava indo enfrentar Golias porque a vida pessoal dele corria perigo. Eu quero dizer, ele ia correr perigo ao enfrentar Golias, mas eu quero dizer assim, ele foi lá na frente da batalha, porque o pai mandou, né, foram circunstâncias que Deus deu para ele, mas ele, Golias para Davi, não representava diretamente uma ameaça à segurança dele, à tranquilidade dele. Nós geralmente, nós muitas vezes somos induzidos a isso, que tem livros, tem pregações, tem muita coisa na igreja evangélica hoje, que procura aplicar as verdades da palavra de Deus, colocando o homem no centro. A grande importância da vida é Deus arrumar as coisas para que eu seja feliz. Esse é o grande objetivo. Muita gente está vindo, e eu sei que Deus até permite isso, e Deus está usando isso com sua grande soberania, mas muita gente até vem para a igreja com essa isca: vem para Jesus que você vai ser feliz. Isso não é totalmente errado, isso tem base bíblica. Deus quer visitar nossas vidas, Ele quer nos libertar da escravidão, Ele tem interesse, mas o objetivo da conversão bíblica é mudar o centro da minha vida, de mim mesmo, para o Senhor Deus e o reino de Deus. Eu mudo o centro, eu mudo o foco da minha vida, e isso é uma coisa que muitas vezes não está ficando clara, muitas vezes não está sendo deixado muito firme na vida das pessoas, até pode ser nas nossas próprias vidas. Então, como eu posso saber se eu estou enfrentando Golias no poder do Espírito Santo ou se eu estou com presunção? Uma das grandes provas é a minha motivação. Quem é Golias para mim? É alguém que está ameaçando a minha felicidade? É alguma coisa que eu preciso para que a minha vida dê certo? Ou estou realmente, como Davi, preocupado com o que Golias está fazendo, com o nome de Deus e com o povo de Deus, o plano e o interesse de Deus na terra? Então, esse sim, né, não é uma régua humana. E muitas vezes na nossa vida as coisas ficam até meio misturadas. Eu posso pensar que o meu ministério é tão importante para Deus, eu posso misturar as coisas, eu posso até achar que eu estou zelando pela causa de Deus, quando na verdade eu estou realmente interessado na minha própria realização. Então existe bastante coisa que só Deus pode sondar e mostrar, e isso não estou querendo dizer que Deus não tem interesse na sua vida, na sua família. A minha vida pessoal, a minha família é importante para o reino de Deus, mas eu preciso colocar no contexto certo. Então, eu não posso tomar todo o tempo falando isso, é só uma observação passageira que você pode usar para saber com que motivação que eu quero enfrentar Golias, ou com que motivação eu quero fugir de Elias. Porque Davi achava que ele não podia fugir de Golias. Por quê? Porque ele achava que não podia o nome de Deus ser envergonhado, não podia. Todo mundo, ele perguntava para um, perguntava para outro, mas como? O que vocês querem fazer? Como é que é o negócio? Ninguém vai fazer nada. Esse incircunciso vai continuar desafiando. Por isso ele foi diante de Saul e falou assim: não desfaleça o coração de ninguém, teu servo irá. Por quê? Porque eu quero me mostrar, porque eu quero aparecer, porque eu quero provar para Eliabe, né? A gente pode dar uma série de razões, né? Davi podia falar assim: não, eu quero provar para Eliabe que ele está errado e eu vou vencer essa batalha, porque eu sou capaz, porque eu sou forte. Não, ele confiava na força de Deus, porque ele sabia que era a vontade de Deus. Então, irmãos, essa é a nossa base. Quando nós sabemos que a causa em que nós estamos empenhados não é uma causa própria, eu não estou defendendo o meu interesse, eu não estou defendendo a minha reputação, Se alguém está me atacando injustamente, se eu estou sendo, minha imagem está sendo denegrida, Deus vai usar outra pessoa, dificilmente Ele vai me usar para me defender. Se a minha vida é importante, eu estou me identificado tanto com o reino de Deus, que quando alguém vem contra mim, ele está vindo contra Deus, então Deus vai se encarregar da defesa. Nossa, isso é bíblico. Deus se encarrega da defesa. Quantas pessoas falam assim, mas eu não posso deixar. A pessoa está falando mentira a meu respeito. Quantas e quantas vezes, né, Jesus, as pessoas vinham e falavam com Jesus, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Jesus podia, rapidamente ele podia ter dissipado essa dúvida. Eu não nasci em Nazaré, minha gente, eu nasci em Belém. Mas ele não falava nada, porque quem iria confirmar, quem ia defender a causa de Jesus, era o próprio Deus. Jesus não ficava se defendendo. Então, essa é a situação. Até que ponto nós estamos empenhados numa luta pessoal? Aí nós podemos achar que é Golias, mas é alguma batalha nossa que Deus não está envolvido. Então, por isso que muitas vezes nós pensamos, nós vamos atrás na força da presunção e saímos mal. Por outro lado, nós podemos cair no perigo da covardia quando nós fugimos da batalha, porque nós achamos que não tem nada a ver conosco, não é isso? Ah, estão falando essas coisas, estão fazendo assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Davi não achava que não tinha nada a ver com ele, ele achava que era a causa de Deus e por isso ele se empenhou. Então essa é a linha fina entre a fé e a presunção, ou a prudência e a covardia. Nós estamos, vou recomeçar aqui a leitura no capítulo 17, versículo 38. Quando Saul veste Davi com sua própria armadura. Então Saul vestiu a Davi com sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Nós terminamos essa parte domingo passado, eu falei assim que até essa era a hora assim da gente ver um vídeo, né? Da gente visualizar realmente, se a gente conseguisse ver, devia ser uma cena muito cômica, muito engraçada, a gente vê Davi na juventude, né, tudo indica que ele não impressionava com a estatura, com a força, né, por isso que Saul olhou para ele, mas né, você é tão jovem, então ele colocar toda essa armadura, na humildade, pensando assim, poxa, Deus, assim, ele sentiu o chamado, ele foi, se ofereceu, agora ele pensa, não, eu tenho que seguir a orientação, né, Saul conhece muito mais de batalha do que eu, ele vai me colocar a armadura, eu preciso aceitar. Só que então colocou toda a armadura e ele ficou que nem um robô, né? Assim, ele não conseguia sair do lugar, esse negócio vai ser muito engraçado. Eu lá com Golias e não consigo nem me locomover, estou aqui assim, né? Não tem condição. Então ele fez o que nós precisamos aprender a fazer. Nós podemos ser chamados para um novo desafio. Veja, Davi nunca tinha enfrentado uma situação como essa. Nunca. E tinha outras pessoas, humanamente, racionalmente, muito mais capacitadas pela experiência de ir, mas eles não foram. Então eu vou. Mas eu vou, mas provavelmente eu deveria seguir o conselho, eu deveria fazer igual. Irmãos, eu não sei se você consegue aplicar isso na sua experiência, mas é tão comum no campo espiritual, no campo natural, nos negócios, em qualquer coisa, nós temos uma tendência tremenda de imitar os outros, de nos comparar aos outros. Eu vou começar, Deus está me chamando para pregar, então deixa eu ver como é que Billy Graham prega. Eu vou pregar igual a ele, né? Tem pessoas que não fazem isso conscientemente. Tem outras pessoas que acham que fazem conscientemente. Tem denominações, tem movimentos que todo mundo prega com o mesmo tom de voz, com os mesmos gestos, tudo igual. Você pensa, mas quem que eu estou ouvindo? Né? Você está no rádio, você pensa, estou ouvindo fulano, mas não é fulano, é outra pessoa que aprendeu com ele. Então nós temos muitos exemplos de pessoas que aprendem, mas isso é normal. Em qualquer igreja, em qualquer lugar onde tem alguém que se admira, de repente você se vê imitando. E Davi iria imitar Saul, mas ele não pode imitar Saul. Davi tem que ir na experiência que Deus deu para ele. Ele acabou de falar com Saul. Deus me deu a vitória contra o leão e contra o urso. Saul pode falar assim: Davi, por favor, acorde. Você não está no pasto com as ovelhas, você está em outra situação. Não, mas ele falou assim, é a mesma situação. Por que que é a mesma situação? Você acha que Davi tinha capacidade física, natural, de pegar, como ele falou, de pegar o urso pela barba e arrancar a ovelha da boca dele? Você acha que Davi tinha essa capacidade física? Ele não tinha. Ele sabia, pela experiência, que quando ele arriscava a vida para fazer a vontade de Deus, Deus vinha em seu socorro e ele tinha poder sobrenatural. Então, por isso que ele falou assim: eu vou enfrentar Golias, porque eu sei pela experiência, que quando eu enfrento, ele não chegou e falou assim: deixa comigo, eu sou capaz. Gente, infelizmente, Deus nos dá vitórias, Deus nos dá livramentos, nós damos de boca, falamos assim, foi Deus que ajudou, mas lá no fundo do coração nós temos uma capacidade incrível de sair inchando o peito e falando: eu venci, eu sou capaz, venha Golias que eu estou aqui para te enfrentar. E isso aí vai ser uma derrota na certa, porque ele tinha que ir com a consciência de que eu não podia ter enfrentado o leão, eu não podia ter enfrentado o urso, mas Deus veio em meu socorro, Deus intervém, por isso eu posso enfrentar. Então ele tinha que ir na firmeza da própria experiência. Irmãos, de uma certa forma, o centro dessa história está no versículo... está no versículo 49, quando, nem vou ler agora, mas só para você, o centro da história, de uma certa forma, está no versículo 49. Por quê? O que que tem no versículo 49? É ali que Davi pega a sua pedra, lança a pedra e atinge Golias, não é isso? E ele caiu com o rosto em terra. De uma certa forma, esse é o centro da história, tudo está preparando para isso. Mas eu queria mostrar para vocês uma outra coisa que para mim, não tirando do versículo 49, mas que eu vejo assim, é como, eu vou fazer uma analogia com Jesus depois, mas vamos ver aqui, versículo 38, então, ele põe a armadura, 39, ele fala que ele não consegue andar, ele fala para Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. A outra tradução fala assim: eu não provei, eu estou indo com uma coisa que eu nunca experimentei, que nunca provei. Assim tirou Davi aquilo, tirou tudo aquilo, né? Todas essas imitações. Lembra que eu estou falando, armadura é coisa do inimigo? Não, é coisa que tem que ser humano? Não, para Davi era, para outra pessoa pode não ser, talvez para, o que eu quero dizer assim, você pode olhar para um homem de Deus, para um ministro de Deus e falar assim: olha, ele tem capacidade retórica, ele estudou, ele tem conhecimento, então para eu ser usado por Deus eu tenho que fazer a mesma coisa. Não é assim. Para mim, Deus vai usar o que ele preparou na minha vida. Você pode falar assim: mas eu não sei se Deus guiou minha vida, tanta coisa deu errado, talvez eu tomei decisões erradas, tem erros, tem tempo perdido. Deus preparou a sua vida, Deus preparou a vida de Davi. Lá ele podia ter falado assim: gente, meus irmãos se prepararam, foram para a batalha, eu que sou mais novo não tive essa oportunidade, fiquei com as ovelhas. Graças a Deus que Davi ficou com as ovelhas, amém, irmãos? Graças a Deus, Deus preparou Davi de outras formas. Ele chegou aqui com outra mentalidade, ele chegou com uma experiência com Deus, ele tinha experimentado Deus na sua vida. Então ele tirou tudo aquilo, jogou fora as outras coisas e falou assim: eu vou com aquilo que Deus fez na minha vida. Não nos envergonhemos do que Deus fez na nossa vida, amém? Você errou, você perdeu tempo, você andou por caminhos tortuosos, isso é verdade, todos nós. Mas Deus preparou a sua vida, Deus preparou a minha vida, Deus sabe do nosso coração, Deus vai preparando e nós podemos. Então agora deixa eu ler para mim o versículo 40, que é uma cena que eu também gostaria de ter visto, né? Porque é uma cena tremenda. Eu não sei se você consegue entender o drama dessa cena no versículo 40, mas você precisa sentir todo. Deixa eu lembrar vocês que como é que a gente pinta o quadro. Tem duas montanhas, uma de um lado, outra do outro. No meio das duas montanhas tem um vale. Golias desce no vale, no meio dos dois exércitos, todos os dias, duas vezes por dia, e joga um desafio, e ri, e não sei o que mais que ele fazia, humilha, pisa, e todo o exército dos filisteus vibrando: vai, nosso campeão, vai, não tem ninguém para você. E o outro lado, tudo acuado. Eles fazem aquele exercício inútil todo dia, Israel, né? Bradam e formam um exército e faz um monte de coisa, mas aí chega Golias e todo mundo murcha na hora, né? Então nós temos essa cena todo dia se repetindo. Os filisteus nem sonham que tem alguma coisa diferente. Golias, eu não sei se ele fica lá, eu acho que ele ficava lá assim esperando. E aí acontece o versículo 40, eu acho que Golias nem viu. Se ele viu, ele achou: nossa, mas tem uns garotinhos aí do povo de Israel que está brincando num riacho. Ele nem deu importância. Só quando Davi sai do riacho e começa a andar para Golias, ele fala assim: eu não acredito no que eu estou vendo. Mas esta cena, o versículo 40, leiam comigo. Davi tirou toda a armadura, ele tomou o seu cajado na mão. Por que que ele levou o cajado de pastor lá para frente de batalha? Não sei, ele levou, ele estava com o cajado de pastor. Eu falei com vocês, é uma vergonha, lá os soldados que são o máximo, ser pastorzinho. Tomou o seu cajado, só que ele tinha o cajado e ele tinha a funda, mas ele não tinha uma pedra com ele. Ele não tinha uma pedra. Então ele vai com toda calma. O riacho fica no fundo, nesse vale, entre as duas montanhas. Então todo mundo está assistindo. Um garotão, sem armadura, com cajado de pastor. Eu acho que assim, você podia ouvir uma folha caindo da árvore. Todo mundo olhando: o que que está acontecendo? E ele desce e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, com maior calma. Olha, gente, para ele escolher, ele não pegou a primeira pedra. Tem muitos tipos de pedra no fundo do riacho. Ele pegou o quê? 5 pedras lisinhas, porque isso é o que ele conhece. Ele não conhece espada, ele não conhece lança, ele não conhece armadura, ele conhece o cajado e afunda com as pedras, e ele sabe que tipo de pedra que ele pode escolher, e ele vai lá com toda calma. Você acha que ele pega a pedra em pé? Não, ele agachou. Ele já era pequeno, então ele agachou, ficou menorzinho ainda. Todo mundo está lá: cadê Davi? Para onde que ele foi? Né? E ele está lá escolhendo com toda calma 5 pedrinhas lisas. Irmãos, pedras, a pedra, a grande rocha, fala de Jesus, é a rocha angular, pedra angular. Mas uma pedrinha, é uma pedrinha. É, dizem, quem entende grego, diz que quando Jesus falou assim, Pedro, Petra, era uma pedrinha. Tu és Pedro, né? Tu és Petra, uma pedrinha. Sobre esta pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Pedro é uma pedrinha. É uma pedrinha, mas é pequena, mas é sólida. Toda a palavra de Deus, a rocha, a pedra, fala de solidez, fala de confiança, fala da firmeza da palavra de Deus. É o contrário desse medo que Satanás quer incitar, que quer criar. E ele está indo lá, ele fala assim, eu vou enfrentar esse gigante com quê? Eu vou enfrentar, eu duvido que Davi soubesse o que ia acontecer. Eu fiquei imaginando hoje assim, pensando, gente, Davi não tinha a menor possibilidade, ele não sabe, assim, nós sabemos o que vai acontecer com a pedra, mas ele não sabia o que ele ia fazer com a pedra. É como eu falei, quando ele foi enfrentar o urso, ele não foi só na própria, ele arriscou a vida, ele enfrentou, mas Deus veio e interveio. É isso, nós usamos o que nós temos, nós usamos os 5 pãezinhos, nós usamos o que nós temos, mas Deus tem que intervir. Onde está, meus irmãos, a assinatura de Deus? Na igreja, nas nossas vidas. Quando é tudo artimanha e capacidade humana, quando nós temos métodos, quando nós temos estratégias, quando nós sabemos como fazer, o que que Deus... Deus fica assim, bom, eles já sabem fazer, deixa eu fazer. Mas Davi foi... Ele pegou o que ele conhecia, ele está afirmado assim, a única coisa que eu sei fazer é isso, agora Deus vai estar comigo. Então para mim, esta cena, esse é o centro da história, é Davi indefeso, sem capacidade humana, descendo no córrego e escolhendo 5 pedrinhas lisas para Deus fazia alguma coisa, ele não sabia o quê. Quando nós pensamos em segurança, ah, eu não posso ir porque eu não sei como que Deus vai fazer? Por isso eu falo assim, quando Deus age, fé ou presunção, covardia ou prudência, a prudência humana que diz, eu não vou porque eu não sei como que Deus vai fazer. Deus não mostra, eu acredito piamente, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que Davi não sabia o que Deus ia fazer com essas pedrinhas. Ele estava indo na obediência, indo na fé, indo na confiança, ele não sabia o que iria acontecer. Então, vamos ler novamente. Então tomou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Aí que Golias se dá conta que alguma coisa está acontecendo. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência, né? Eu acredito que o que, ele vai ser desprezado porque ele é ruivo, né? Por causa da cor do cabelo, não, ele é desprezado porque é rosadinho, é novo, tem cara de menino, é isso, né? Ele é de boa aparência, assim, ele é inocente, novo, né? Então ele desprezou porque ele é um garotão, ele não é soldado. E agora, Golias vai falar, na sua folha eu coloquei, estamos no número 5, né? Golias despreza Davi, Golias amaldiçoa Davi e Golias profetiza contra Davi. A gente precisa parar um pouco nesse ponto porque isso aqui outra vez é importante. Se você vê todo esse capítulo, eu falei que Davi é desprezado pelo seu irmão, é desprezado pelo rei Saul e agora é desprezado por Golias. E podemos acrescentar que antes de ser desprezado pelo seu irmão, Davi já tinha ouvido Golias falando aquelas coisas que ele sempre falava. Então, tudo isso é um bombardeio de palavras que poderiam fazer Davi não acreditar em Deus. Tudo. Golias fala, só ele falando e aparência e tudo, já inspira terror. Depois o irmão dele despreza, depois o rei Saul acha que ele não tem condições. Agora ele vem diante do próprio Golias, e olha só que primeiro Golias despreza. Agora ele vai dizer, versículo 43, disse a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Então nós temos aqui, ah, mas claro, quem crê em Deus não crê em maldição. É, você já enfrentou alguma coisa? Já soube que alguém jogou praga? Você já soube que alguém fez um trabalho? Que alguém está... não é tão fácil assim. Deus é muito mais poderoso do que as forças do inimigo, mas o que eu quero dizer assim, é muito fácil a gente deixar isso entrar no nosso coração, é muito fácil a gente se intimidar, é muito fácil a gente dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Além do tamanho dele, além da capacidade física dele, ele tem todas essas forças espirituais por trás dele. Então ele amaldiçoa. Então, primeira coisa, desprezo. Segunda coisa, ele enfrenta a maldição. Golias usando toda a força das trevas que ele conhece, que ele tem ao seu alcance. E em terceiro lugar, Golias profetiza. Como assim profetiza? Golias fala, versículo 44, disse a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Outra vez, se você nunca enfrentou isso na sua própria pele, você pode achar que isso, esse é Golias falando, não tem nada a ver. Escute, comece a ouvir quando alguém fala, não, mas você não tem condições de fazer a obra de Deus aqui, você vai fracassar, você não tem força, os poderes das trevas aqui, da religião, da estrutura, da sociedade, é muito mais forte que você. Você começa a ouvir essas coisas, são profecias. Quantas vezes as pessoas falam, não vai dar certo, você vai fracassar. Às vezes, como nós já vimos com Eliabe, às vezes até pessoas que deveriam nos animar, nos desanimam. Então, essas profecias, essas palavras têm um poder tremendo se nós prestarmos atenção. Graças a Deus, Davi não ouviu, não deixou isso entrar no coração dele. Mas aqui que entra, eu quero mais uma vez reforçar. Se Davi estivesse ali, com algum interesse próprio, por causa da própria fama, por causa da reputação, para se exaltar, se ele estivesse lutando em favor próprio, você acha que ele teria o poder interior, ele seria uma rocha para enfrentar essas dúvidas? Você acha? Ele não teria. Então aí que é importante nós sabermos, ou nós estamos lutando pela causa de Deus, ou nós podemos estar em presunção, porque se não é pela causa de Deus, por que que Davi ficou tão certo da vitória? Vamos ouvir a resposta dele, versículo 45, disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Você pode não conhecer a minha pedrinha aqui, mas eu tenho uma pedra. Não, ele não falou da arma dele. Qual que é a arma de Davi? Você vem a mim com espada, com lança, com escudo. Qual é a arma de Davi? Não é o cajado, não é a pedra, não é a funda. Qual é a arma de Davi? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi sabe muito bem por que ele está ali. Ele não está ali em defesa própria, ele não está ali para ter mais realização ministerial, ele não está se defendendo, ele está defendendo a causa de Deus. 46, Agora, quem está profetizando? Agora Davi vai profetizar. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, e tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá, não que tenha um grande Davi, mas que há Deus em Israel. Amém, irmãos? Deus em Israel. Então Davi sabe porque ele está ali, e ele sabe que... Ele não sabe a estratégia, ele não fala assim, eu tenho... Ele só sabe que Deus vai intervir, que Deus vai dar a vitória. Saberá, 47, que saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, este se apressou. Isso é atitude de confiança. Ele não fala assim, bom Deus, ó, eu estou aqui na tua palavra, agora me segura e me guarda. Não, ele corre, ele vai em frente. A vida dele não é importante. Importante que Deus ganhe a vitória. Então ele corre ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Irmãos, é uma dúvida para mim, eu nem cheguei assim a consultar, não sei se outras pessoas já fizeram algum estudo. Eu sinceramente não sei se, que não está muito claro aqui, se ele morreu pela pedra, porque pode ser, é uma sugestão, pode ser que a pedra, se uma pedra vem com toda a força e até afunda na testa, a pessoa vai desmaiar, vai perder o equilíbrio e caiu. Ele foi em cima, pegou a espada, né, versículo 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu o matou, correu. Como que ele matou? Pode ser que ele já tivesse morto, não sei, não está claro aqui, mas correu Davi, e pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Então, mas não importa, outra coisa que nós não sabemos, será que só essa parte da testa de Golias estava descoberta, né? Tinha um capacete, tinha alguma proteção, né? parece que não tinha proteção ali. Como que Deus fez? Foi intervenção. Davi era habilidoso, ele sabia trabalhar com a funda, sabia, mas Deus interveio, foi um milagre, né? Porque uma pedra só a primeira pedra, ele lançou e foi eficaz para chegar ao ponto de lançá-lo em terra e de morrer. Depois, versículo 52, é a hora que toda a congregação entra, né? A hora gostosa da batalha, né? Todo mundo participa, né? Né? Os filisteus já se puseram a correr, e todos os israelenses de repente arrumaram coragem, não foi? De repente todo o exército de Israel arrumou coragem e foi atrás dos filisteus, e caíram os filisteus, versículo 52, os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e seguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saarim, Raim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém e pôs as armas dele na sua tenda. Então esta é a grande história, né, de como Davi venceu Golias. Mas como a gente viu, tem muita preparação, então é importante entender como chegou nesse ponto. Pela soberania de Deus, nunca vai ter duas situações exatamente iguais, mas os princípios são importantes. Ele estava ali pela causa de Deus, ele não estava em defesa própria, ele confiava na intervenção de Deus. Irmãos, a vida com Deus, eu acho que nós temos experimentado muito pouco ainda. Eu acho que na maioria dos casos, nós temos visto muita coisa de presunção, mas eu acho que nós erramos muito mais pela covardia até do que a presunção. Nós ficamos muito mais na segurança, muito mais, né, não dá para ir, eu não tenho condições, e não conhecemos a intervenção de Deus, não conhecemos os riscos de Deus. É tremendo a gente andar com Deus, a gente está numa situação onde realmente a gente pode perder tudo, mas se você estiver ali pela causa de Deus, você está no nome de Deus e Ele vai defender a sua causa. Eu queria só antes de terminar, antes de falar sobre Jesus, eu quero lembrar rapidamente uma outra história do povo de Israel, tá? Essa história é de tão importante, ela é repetida 3 vezes no Velho Testamento, mas eu vou pegar o livro de Isaías. Foi quando o rei Ezequias, eu não vou pegar essa história toda, eu só queria pegar esse ponto para mostrar que quando o nome de Deus é afrontado, nós podemos saber que Deus tem interesse em defender o seu nome. Se nós estamos defendendo o nosso nome é outra coisa, mas se nós estamos do lado de Deus, se nós estamos interessados no nome de Deus, nós temos um princípio muito claro, muito firme na palavra de que Deus zela pelo seu nome. Então, quando alguém vem contra Deus, afrontando o nome de Deus, né, vamos só pegar um pouquinho em Isaías 36, quando o exército da Síria cercou Jerusalém, e então o chefe, o capitão do rei da Síria foi, outra vez ele trabalha através do medo, ele faz todo um discurso com a finalidade de causar medo. Ele começa a falar, e aí os servos de Ezequias falam assim: meu senhor, não precisa falar na nossa língua, a gente entende a sua, pode falar na sua língua que a gente entende. Eles falam assim: não, eu quero que todo mundo escute o que eu estou falando, para que eles, né, a intenção dele mesmo era amedrontar. Versículo 8, ele fala assim, Isaías 36, versículo 8: ora, faze uma aposta com meu senhor, o rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Então ele começa falando: eu já venci todo mundo, vocês não são de nada, eu posso até dar cavalos que vocês não conseguem, soldados para pôr em cima. Agora olha o que ele fala no versículo 10: acaso subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra essa terra e destrói-a. Você acha que é fácil ouvir uma palavra assim? Ele está falando: Deus me mandou. E isso tinha fundamento bíblico. Profetas, em várias vezes, falam assim: eu mandei, eu estou levantando, porque vocês foram infiéis, né? Então, é difícil você ouvir. São essas palavras, né, as mentiras do inimigo, as acusações que vêm para causar medo. Agora, o que nós estamos interessados? Em defender a nós mesmos ou a Deus? Então, o próprio Deus fala através de Isaías, capítulo 37, versículo 22. Isaías manda uma resposta. Essa história toda é muito bonita. Ezequias vai diante de Deus, faz uma oração, né? A própria oração, ele fala assim, ele repete, né? Isso aí, eu gosto muito dessas orações, Porque eu não sei você, né? Às vezes você está, não sei se isso acontece na sua mente, no seu coração, às vezes a gente está conversando com Deus, a gente fala assim, por que eu estou contando essas coisas para Deus? Deus já sabe, né? Daí eu encontro um exemplo desse na Bíblia, eu falo assim, ah, eles também falavam um monte de coisa para Deus que Deus já sabia. Porque se você ler na primeira parte desse capítulo, Ezequias vai diante de Deus e ele repete, ele pega a carta, que foi escrita, e ele estende essa carta na presença de Deus, fala assim, Deus, ó, lê aqui, né? Deus já sabia de tudo, sabia quando ele tinha escrito, sabia de tudo, mas é o nosso coração subindo a Deus. A oração não é você informando a Deus de uma coisa que ele não sabe, mas a oração é quando você fala o seu coração, tudo que você pensa. Então Ezequias chegou diante de Deus, ele começou a falar. Nós precisamos aprender a orar dessa forma, não orando palavras que nós achamos que vão impressionar Deus. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Se você não tem fé, não adianta você falar assim, ó Deus, eu estou na tua fé, eu não estou duvidando. Deus sabe que você está duvidando. Se você está duvidando, fala com Ele. Fala com Ele, ó Deus, eu estou duvidando. Eu estou vacilando, eu estou com problema. O rei da Síria está falando, meus joelhos estão bambeando, eu não tenho coragem. Ó Deus, olha o que ele falou. Ele falou que os deuses das outras nações não puderam livrar das mãos do rei da Síria. Então, que Ezequias também, ele está achando que o Deus dele é mais do que os outros? Quando ele falou isso, a honra de quem foi atingida? Né? A honra de quem? Então, Ezequias está colocando diante de Deus, assim, Deus, ele afrontou o Senhor. Então, versículo 22, a resposta de Deus através de Isaías. Esta é a palavra que o Senhor disse a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos do alto? Contra o Santo de Israel. Viram, irmãos? Essa é a raiz da questão. Versículo 28, ele está falando, né, continuando a falar, eu conheço, ele está falando para a Síria, eu conheço o teu assentar, teu sair, teu entrar, teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Porei o meu anzol no teu nariz, meu freio nos teus beiços, te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E sabemos que esse foi um grande livramento. Versículo 36 conta como o anjo do Senhor saiu e derrotou todo aquele exército sozinho. Então, irmãos, nós temos que saber quem está sendo afrontado e quem que nós estamos defendendo. Deus precisa aperfeiçoar. Nós podemos colocar individualmente, como igreja, nós podemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que a gente não, outra coisa que assim, outro sintoma que eu ia mencionar, né, que nós temos, como saber se é fé ou presunção, se nós estamos agindo em causa de Deus. Quando é presunção, irmãos, a gente não tem coragem de enfrentar o perigo, na hora do perigo mesmo a gente corre, porque a presunção não nos dá coragem de enfrentar. Mas quando nós enfrentamos o verdadeiro perigo, só pela força de Deus, só pela confiança em Deus. Então, quando nós estamos arriscando, quando nós estamos deixando a nossa vida aberta a perigos e riscos, pela causa de Deus, né, são sintomas de que nós estamos realmente diante de um Golias e que Deus vai intervir. Eu só queria fazer um paralelo finalzinho, assim, só sem ler as escrituras, mas só lembrando, eu falei que essa batalha de campeões, existem outras situações na Bíblia onde o exército, né, Deus está nos chamando como igreja, como exército de Deus, tem muitas batalhas onde toda a igreja, onde o exército vai junto, mas existem situações, né, quem foi o verdadeiro Davi que enfrentou Golias é Jesus Cristo, né, que cumpriu plenamente. Mas existem situações na nossa vida também onde nós temos que enfrentar sozinho. Não é uma situação de exército inteiro, a gente não tem aquele conforto de sentir, nossa, estou no meio de um grande exército. Existem situações onde nós enfrentamos sozinhos. Mas eu quero lembrar a vocês quando Jesus enfrentou sozinho. Jesus enfrentou Satanás claramente, no registro dos evangelhos, claramente duas vezes, né? No começo do ministério, na tentação, e no final. Mas eu queria falar mais sobre o final. Embora assim, nós podemos até dizer que naquela tentação, o que, que Jesus usou para derrotar o inimigo? Como que Jesus venceu o inimigo? Usando a palavra de Deus, as pedrinhas, né? As pedrinhas que estavam preparadas, né? Não eram pedras pontiagudas, eram palavras que tinham sido, né? A ideia assim, de uma pedra lisa, é uma pedra que nós já experimentamos, que já correu na nossa vida, que ela é propriedade nossa, não é cheia de, não é uma pedra bruta, né? Mas uma pedra preparada. Mas no final da vida de Jesus, né, aquele filme, A Paixão de Cristo, pegou algumas coisas, né, algumas coisas a gente vê que não são exatamente, várias coisas no filme não foram totalmente fiéis à palavra de Deus, mas muitos pontos ele pegou, né, o filme abre, não é isso, com a cena no Getsêmani, né, a Bíblia não fala nada que Jesus viu Satanás, né, como mostra ali no filme, mas ele estava sozinho, e aquela situação em que Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, ele não queria estar sozinho, ele queria que pelo menos os três discípulos mais íntimos estivessem com ele, mas eles não puderam, ele voltou uma vez, voltou outra, vocês não puderam, vocês não conseguem ficar acordados, eu queria, mas ele, assim, era o desejo natural, mas ele não podia, não ia adiantar, ele tinha que enfrentar, foi ali a guerra dos campeões, Jesus como Davi, enfrentando sozinho, e pegando em que? Né, na tentação, ele falava diretamente com Satanás, mas no jardim do Getsêmani, qual foi a grande batalha? Vou ou não vou? Prudência ou covardia? Vou enfrentar ou vou recuar? Mas para isso eu vim. Ele sabia que ele tinha vindo exatamente para aquele momento. E a grande batalha, o grande Golias, para Jesus e para toda a raça humana, não era nem propriamente, ali no jardim do Getsêmani, Satanás estava presente, com certeza, mas ali a presença de Satanás não é, a Bíblia não fala, ele falava com Satanás, ele lutava com Satanás, contra quem ali Jesus estava lutando? Onde estava o Golias no jardim do Getsêmani? A própria vontade dele, porque ele orou, não seja feita, todavia, né? Ele começou a pedir, Deus, passa de mim esse cálice, deixa isso passar, vamos pular essa etapa, vamos para a próxima, não tem isso, todavia, não seja feita a minha vontade, porém a tua. Esse é o verdadeiro Golias, irmãos. É o Golias que nenhum de nós tem capacidade de enfrentar sem o poder do Espírito Santo no nosso interior. Pense você que você vai vencer a sua vontade própria, que você vai tomar a decisão certa nas horas mais cruciais da sua vida. Você pensa que você consegue? Não consegue. Nós recuamos, nós temos medo. Mas naquele momento, alguém já venceu o campeão por nós, amém? Esse é o verdadeiro Golias, e ele precisa ser vencido na prática. Jesus já venceu, mas ele precisa ser vencido na prática, experimentalmente, por cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nesta manhã, por sabermos já de antemão que Golias foi vencido, que o nosso campeão já se apresentou e já enfrentou esse grande Golias que impede teu povo de verdadeiramente servir a ti. Mas ó Deus, a nossa oração nesta manhã é que o Senhor cele isso nos nossos corações, que nós estejamos dispostos, ó Deus, a deixar a covardia, a deixar o nosso medo natural e enfrentar as situações cruciais na nossa vida, para que outra vez o Senhor possa vencer, para que o teu nome seja glorificado na terra e para que cada Golias que vem contra cada um de nós seja vencido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.